projeto audiofônico Doses Literárias. A Construção, de Franz Kafka. Parte 2. Dormi longamente. Só sou despertado do último sono que dissolve a si mesmo. Ele já deve ser muito leve, pois um zumbido quase inaudível me acorda. Compreendo imediatamente o que é. Aquelas criaturinhas muito pouco fiscalizadas por mim e por mim poupadas em excesso, perfuraram em algum lugar, na minha ausência, um novo caminho. E este deu de encontro com uma trilha antiga, produzindo o ruído sibilante. Que gente incansavelmente ativa é essa? Como é aborrecida sua aplicação ao trabalho? Escutando atentamente nas paredes do corredor, através de escavações experimentais, terei de determinar o local da perturbação e só aí poderei eliminar o ruído. De resto, a nova escavação, se de alguma maneira corresponder às proporções da construção, também pode ser bem-vinda como novo conduto de ar. Mas nas criaturinhas eu quero prestar muito mais atenção do que eu fiz até agora. Nenhuma delas deve escapar. Uma vez que tenho bastante treino em investigações desse tipo, isso não vai durar muito tempo. Posso começar logo. Na verdade, existem outros trabalhos por fazer, mas este é o mais urgente de todos. É preciso haver silêncio nos meus corredores. Aliás, esse ruído é relativamente inocente. Quando cheguei, não o ouvi de modo algum, embora ele, de certo, já estivesse presente. Tive de me reaclimatar inteiramente para escutá-lo. De certa maneira, ele só é audível pelo ouvido do dono da casa. E não é nem mesmo contínuo, como costumam ser ruídos assim. Ele faz grandes pausas, o que, evidentemente, se explica pelos congestionamentos da corrente de ar. Inicio a investigação, mas não consigo encontrar o local onde seria necessário intervir. Faço algumas escavações, mas de maneira aleatória. Naturalmente, disso não resulta nada. O grande trabalho de cavar e o trabalho ainda maior de tapar e nivelar são inúteis. Não me aproximo em absoluto da sede do ruído. Invariavelmente fino, ele soa em intervalos regulares, ora como assobio, ora como apito. Poderia também ignorá-lo provisoriamente. Na verdade, ele perturba muito, mas dificilmente poderia haver alguma dúvida quanto à sua origem, tal como a assumo. Portanto, ele não vai se avolumar quase nada. Pelo contrário, pode também acontecer, até agora, contudo, nunca esperei tanto, que no correr do tempo, esses ruídos desapareçam por si mesmos, com o trabalho continuado dos pequenos perfuradores. Sem dizer que, muitas vezes, um acaso conduz fácil à pista do distúrbio, ao passo que a busca sistemática pode malograr por longo prazo. Assim me consolo. E gostaria de continuar vagueando pelos corredores e visitando os lugares, muitos dos quais nem mesmo revi, e, nesse ínterim, pinotear um pouco na Praça do Castelo. Mas não consigo, tenho de continuar procurando. Essas criaturinhas me custam muito, muito tempo, que poderia ser melhor empregado. Nessas ocasiões, é geralmente o problema técnico que me atrai, por exemplo. A partir do ruído que meu ouvido tem a aptidão de distinguir em todos os matizes, a tal ponto que ele se torna claramente definível, imagino a sua causa e me ponho a verificar se isso corresponde à realidade. Com fundadas razões, pois enquanto não ocorre a constatação, não posso também me sentir seguro, mesmo que fosse apenas o caso de saber para onde vai rolar um grão de areia que cai de uma parede. E, nesse sentido, um ruído assim não é, de forma alguma, uma questão sem importância. Importante ou não, porém, por mais que procure, não encontro nada. Ou melhor, encontro demais. justamente no meu lugar predileto, isso precisava acontecer. Penso comigo mesmo, afasto-me bastante dali, até quase o meio do caminho para o cômodo seguinte. Na verdade, é tudo uma piada, como se eu quisesse provar que não foi logo a minha praça preferida que me aprontou esta perturbação, mas sim que há interferências em outras partes. E começo a escutar sorrindo, mas paro logo de sorrir, pois também aqui existe efetivamente um zumbido igual. Não é nada, julgo eu às vezes. Ninguém além de mim o ouviria. Sem dúvida eu o escuto, agora cada vez mais nítido com o ouvido aguçado pelo treino, embora na realidade seja o mesmo ruído por toda a parte, conforme posso me convencer através da comparação. Ele também não fica mais forte, como reconheço quando presto atenção no meio do corredor, sem auscultar diretamente na parede. Então, só com esforço ou mergulhado na escuta, posso, uma vez ou outra, mais adivinhar do que ouvir o sopro de um som. Mas, precisamente essa uniformidade em todos os lugares é que mais me incomoda, já que ela não coincide com a minha suposição original. Se eu tivesse acertado no motivo do ruído, ele teria de se irradiar com o máximo volume a partir de um lugar determinado, que seria necessário descobrir, tornando-se depois cada vez menor. Mas se a minha explicação não era exata, qual então seria? Persistia ainda a possibilidade de existirem dois centros de ruído. Até agora, eu os escutava à distância. Se me aproximasse de um deles, os ruídos, na verdade, aumentariam. Mas, em decorrência da diminuição dos ruídos do outro, o resultado geral para o ouvido sempre permaneceria aproximadamente o mesmo. Enquanto escutava com rigor, já estava quase acreditando perceber, embora de modo muito vago, diferenças de som que correspondiam à nova hipótese. Em todo caso, tive de ampliar a área de pesquisa muito mais do que até então. Por causa disso, desço o corredor até a Praça do Castelo e começo a escutar lá. Estranho, ruído igual também aqui. Bem, ele é produzido pelas escavações de certos animais insignificantes que utilizaram de forma infame o tempo da minha ausência. Seja como for, estão longe de uma intenção dirigida contra mim. Ocupam-se apenas com a sua obra e, enquanto não encontram um obstáculo no caminho, mantêm a direção já tomada. Tudo isso eu sei. Embora seja incompreensível para mim, me excite e confunda o juízo tão necessário ao trabalho, o fato de que eles tenham ousado se aproximar da Praça do Castelo. Nesse sentido, não quero fazer distinções. Foi a profundidade considerável em que se acha a praça? Foi sua grande extensão, o forte movimento de ar correspondente, capaz de assustar os perfuradores? Ou foi simplesmente a circunstância de terem localizado o castelo por meio de notícias que penetraram seus sentidos embotados? De qualquer maneira, até agora eu não havia observado escavações nas paredes da Praça do Castelo. Na verdade, vieram para cá animais em multidões, atraídos pelas exalações poderosas, e neste lugar eu tive minha caça constante. De algum ponto lá em cima, eles cavaram o seu caminho para os odores e desceram até aqui, oprimidos, porém incorre e capazes de resistir à tentação. Agora, entretanto, fazem suas perfurações também nos corredores. Se eu ao menos tivesse concretizado os planos mais importantes da minha juventude e mocidade, ou antes tivesse tido a força para executá-los, pois vontade não faltava. Um desses projetos prediletos era isolar a Praça do Castelo da terra circundante, isto é, deixar suas paredes numa espessura equivalente a mais ou menos minha estatura. E, além disso, criar um espaço vazio na extensão do muro em volta, até um pequeno alicerce, infelizmente não destacável da terra. Nesse espaço vazio, sempre imaginei, não sem razão, a mais bela morada que podia existir para mim. Pender sobre a curva da parede, puxar o corpo para cima, deslizar para baixo, dar uma cambalhota e sentir outra vez o chão sob os pés. Realizar todos esses jogos literalmente em cima da praça do castelo. E, no entanto, fora do espaço do seu corpo. Poder evitá-la, poder deixar os olhos descansarem dela, adiar para outra hora a alegria de vê-la e, apesar disso, não ter de se abster dela, mas segurá-la firme nas garras, algo impossível quando se tem apenas uma entrada comum aberta até ela. Sobretudo, porém, poder vigiá-la, ficar recompensado da privação da sua vista, de tal modo que quando se tivesse de escolher entre a permanência na praça do castelo ou no espaço vazio, se escolhesse este para toda a vida, ali circulando sempre, de cima para baixo, protegendo-a. Não haveria, então, ruídos nas paredes, perfurações insolentes até a praça. Lá a paz estaria assegurada e eu seria sua sentinela. Não teria de ficar escutando com repulsa as escavações das criaturinhas, mas sim ouvindo deliciado aquilo que agora me foge completamente. O sussurro do silêncio na praça do castelo. Mas toda essa beleza não existe, e eu preciso ir ao trabalho. Quase contente com o fato de que ele está em conexão direta com a praça do castelo, pois isso me anima. Naturalmente, como se evidencia cada vez mais, necessito de todas as minhas forças para essa tarefa, que a princípio parecia totalmente insignificante. Ausculto agora as paredes da praça e, onde quer que eu ouça, no alto e embaixo, nas paredes ou no chão, nas entradas ou no interior, por toda parte, o mesmo ruído. E quanto tempo, quanta atenção exige essa escuta prolongada do rumor e suas pausas? Se quiser, pode-se encontrar um pequeno consolo, que serve à ilusão, na circunstância de que, aqui na Praça do Castelo, diferentemente do que acontece nos corredores, por causa do tamanho desta, não se ouve nada quando se afasta o ouvido do solo. Só para repousar e refletir, faço frequentemente essa experiência. Escuto com atenção e fico feliz por não ouvir nada. Mas, de resto, o que aconteceu? Diante desse fenômeno, minhas primeiras explicações fracassam inteiramente. Tenho, porém, de rejeitar outras, que também se apresentam a mim. Seria possível pensar que aquilo que ouço são as próprias criaturinhas trabalhando. Isso, contudo, contrariaria todas as experiências. Aquilo que nunca ouvi, embora sempre tivesse existido, eu não posso, de repente, começar a ouvir. Talvez minha sensibilidade às perturbações tenha se tornado maior com os anos, mas a audição de jeito algum ficou mais aguçada. Com efeito, a essência das criaturinhas consiste no fato de que não é possível ouvi-las. Eu as teria tolerado se fosse de outro modo? Mesmo correndo o perigo de morrer de fome, eu as exterminaria. Talvez, porém, essa ideia também se insinua em mim. Se trate, no caso, de um animal que ainda não conheço. Seria possível? Na verdade, observo desde há muito tempo e com bastante cuidado a vida cá embaixo. Mas o mundo é múltiplo e nunca faltam as surpresas desagradáveis. Contudo, se não fosse um único animal, teria de ser um grande magote, que, de repente, caiu na minha área. uma chusma de pequenos bichos que, na verdade, estão acima das criaturinhas, uma vez que são audíveis, mas que as ultrapassam apenas um pouco, visto que, tomado em si mesmo, o barulho do seu trabalho é reduzido. Seriam, portanto, animais desconhecidos, um bando que migra, que pura e simplesmente passa, que me perturba, mas cuja marcha logo termina. Sendo assim, eu poderia esperar e, afinal de contas, não precisaria fazer um trabalho supérfluo. Mas, se são animais desconhecidos, por que não consigo vê-los? Já fiz muitas escavações para agarrar um deles, porém não encontro nenhum. Ocorre-me que talvez sejam seres minúsculos, muito menores do que aqueles que eu conheço, e que somente o ruído que fazem é maior. Por causa disso, investigo a terra escavada, atiro ao ar os torrões para que eles se desfaçam nas menores partículas. Os provocadores de barulho, entretanto, não estão ali. Aos poucos, percebo que não obtenho nada com essas pequenas escavações ao acaso. Apenas revolvo as paredes da minha construção. Raspo com pressa aqui e ali. Não tenho tempo de tapar os buracos. Em muitos lugares já existem montes de terra que obstruem o caminho e a vista. Evidentemente, tudo isso só me atrapalha em segundo plano. Agora não posso nem vaguear, nem fazer revista, nem descansar. Várias vezes adormeci no trabalho por um tempinho em algum buraco. Uma pata cravada na terra em cima da qual queria, no último meio sono, arrancar um pedaço. Agora vou mudar de método. Abrirei um grande, autêntico fosso na direção do ruído e não paro de cavar antes de descobrir, independentemente de qualquer teoria, a causa do ruído. Vou, então, eliminá-lo, se isso estiver ao alcance da minha força, mas, se não, terei pelo menos certeza. Ela me trará sossego ou desespero. Seja esse ou aquele, será indubitável e legítimo. A decisão me faz bem. Tudo o que fiz até agora me parece apressado demais. Na excitação da volta, quando ainda não estava livre das tribulações do mundo lá de cima, nem plenamente recolhido à paz da construção, supersensível por ter precisado me abster dela durante tanto tempo, deixei-me levar a completa confusão por um fenômeno reconhecidamente estranho. O que é ele? Um leve zumbido, audível apenas em longas pausas, um nada ao qual não quero dizer que se pudesse acostumar. Não, não se poderia acostumar com isso, mas seria possível observá-lo por um tempo, sem empreender de imediato alguma coisa contra ele, ou seja, a cada par de horas, ouvir de vez em quando e registrar o resultado com paciência. Portanto, não como eu fiz. Deslizar o ouvido ao longo das paredes e toda vez que o ruído é escutado, rasgar a terra. Na realidade, não para descobrir alguma coisa, mas para fazer algo que corresponda ao desassossego interior. Agora isso vai mudar, espero. De olhos fechados, porém furioso comigo mesmo, tenho de admitir que não espero nada, pois tremo de inquietude, exatamente como há algumas horas, e se o juízo não me impedisse, eu provavelmente começaria a escavar em algum lugar, não importa se para ouvir ou não. Estúpido, obstinado só pelo gosto de cavar, quase como as criaturinhas que foram ao solo sem sentido algum, ou então, porque comem terra. O plano novo e racional me atrai e não me atrai. Não há nada a objetar contra ele, pelo menos eu não tenho objeção nenhuma. Até onde vejo as coisas, ele tem de levar ao objetivo. E, apesar disso, no fundo, eu não acredito nele. Creio nele tão pouco, que não temo nem mesmo os possíveis sustos do seu resultado, até num resultado assustador eu não creio. Com efeito, parece que desde a primeira aparição do ruído estive cogitando num fosso consequente como esse, e só não iniciei até agora porque não tenho confiança para tanto. A despeito disso, naturalmente, vou dar início a ele. Não me resta nenhuma outra possibilidade, Mas não começarei logo. Vou adiar um pouco o trabalho. Se o bom senso voltar ao lugar, pode acontecer que eu não me precipite nessa tarefa. Seja como for, quero antes reparar os estragos que causei à construção com as minhas perfurações. Não custará pouco tempo, mas é necessário. Se o novo fosso levar realmente a um objetivo, ele provavelmente será longo e, se não conduzir a alvo nenhum, será interminável. De qualquer maneira, esse trabalho representa um distanciamento maior da construção, mas não tão mal quanto aquele no mundo de cima. Posso interromper o serviço quando quiser e passar em casa, e mesmo que não faça isso, o ar da Praça do Castelo soprará até mim e me envolverá enquanto trabalho. Não obstante, significa um afastamento da construção e a entrega a um destino incerto. Por isso, quero deixá-la bem em ordem. Não deve constar que eu, que luto pelo sossego, o perturbei eu mesmo e não o restabeleci logo. Começo, então, a remover a terra de volta aos buracos. Serviço que conheço bem, que vezes sem conta realizei, sem a consciência de estar fazendo um trabalho, e que sou capaz de levar a cabo de modo insuperável, especialmente no que diz respeito à última pressão e acabamento. O que dê certo não é um mero autoelogio, mas simplesmente a verdade. Mas desta vez será difícil para mim. Estou muito distraído. No meio do trabalho, constantemente comprimo o ouvido na parede, escuto e deixo indiferente a terra que a meus pés mal foi levantada rolar de novo pelo declive. Quase não posso executar as últimas obras de embelezamento que exigem uma atenção maior. Ficam sobrando protuberâncias feias, rachaduras incômodas, sem dizer que, no geral, o aprumo antigo de uma parede tão remendada não quer se recompor. Tento me consolar com o fato de que é apenas um serviço provisório. Quando eu voltar e a paz estiver restaurada, vou corrigir tudo definitivamente. Num instante se fará tudo. Sim, nos contos de fadas, tudo acontece instantaneamente. E esse consolo também faz parte dos contos de fadas. Seria melhor realizar já o trabalho perfeito, muito mais proveitoso que interrompê-lo sempre. Pôr-se a vaguear pelos corredores e identificar novos pontos de ruído, que na verdade é muito fácil, pois não exige nada mais que ficar parado num posto qualquer e escutar. E faço outras descobertas inúteis. Às vezes me parece que o ruído cessou. De fato, ele faz longas pausas. Não se repara mais no zumbido. O próprio sangue pulsa demais no ouvido. Depois se juntam duas pausas numa só e, por um momento, se crê que o zumbido terminou de vez. Continua-se sem escutar. Dá-se um pulo. A vida toda sofre uma reviravolta. É como se a fonte da qual flui o silêncio da construção se abrisse. Evita-se testar logo a descoberta. Procura-se antes alguém a quem se possa confiá-la de boa fé. Por isso, galopa-se até a Praça do Castelo. Recorda-se, uma vez que se despertou para a nova vida, com tudo aquilo que se é, que já há muito tempo não se come nada. Arranca-se alguma coisa das provisões, meio escondida sob a terra, e ainda se engole um pedaço enquanto se regressa ao local da incrível descoberta. Só de passagem, só superficialmente, é que se deseja, enquanto se come, convencer-se outra vez da coisa. Escuta-se, mas a escuta passageira mostra logo que se errou vergonhosamente. À distância, o zumbido prossegue inabalável. Cospe-se a comida, a vontade de bater com os pés no chão. Volta-se ao trabalho, não se sabe para qual. Em alguma parte, onde parece ser necessário, e há bastante lugares assim, começa-se a fazer mecanicamente alguma coisa, como se o inspetor tivesse chegado e fosse preciso representar uma comédia para ele. Mas, mal se trabalhou um instante desse jeito, pode acontecer que se faça uma nova descoberta. O ruído dá a impressão de ter ficado mais forte. Naturalmente, não demais. Trata-se sempre das diferenças mais sutis, mas, sem dúvida, um pouco mais forte e nitidamente apreensível pelo ouvido. E este avolumar-se é semelhante a um aproximar-se, mais distinto que o próprio aumento do volume. Vê-se, literalmente, o passo com o qual se chega mais perto. Salta-se para trás diante da parede. Tenta-se abarcar com o olhar todas as possibilidades que essa descoberta trará consigo. Tem-se o sentimento de que, na verdade, nunca se instalou a construção para a defesa contra um ataque. A intenção existiu, mas, contrariamente a qualquer experiência de vida, o perigo de um ataque e, consequentemente, os dispositivos de defesa pareciam remotos. Ou, então, como seria isso possível? Não propriamente remotos, mas situados num plano inferior em relação às instalações para uma vida pacífica, as quais, por esse motivo, se deu preferência em toda parte. Muita coisa nessa direção poderia ter sido providenciada sem atrapalhar o plano básico. Tudo isso foi posto de lado de uma maneira incompreensível. Em todos esses anos tive muita sorte. A sorte me estragou. Estive intranquilo, mas a intranquilidade dentro da sorte não leva a nada. O que teria de ser feito agora, na verdade, seria vistoriar a construção em detalhe, no que concerne a defesa e todas as suas possibilidades imagináveis. Elaborar um plano de defesa e de construção correspondente. E, logo em seguida, iniciar o trabalho, lépido como um jovem. Esta seria a tarefa necessária, para a qual, diga-se de passagem, evidentemente, é tarde demais. Esta é a labuta indispensável e não, de modo algum, a escavação de um grande fosso experimental, que de fato só teria por objetivo me transferir em defeso, com todas as minhas energias, para a procura do perigo, no tolo temor de que este não chegará logo por si mesmo. Subitamente não entendo meu antigo plano. Não encontro, no que antes era razoável, o mínimo juízo. Outra vez deixo o trabalho e abandono também a escuta. Não quero agora descobrir novos aumentos de volume. Estou saturado de descobertas. Ponho tudo de lado. Já estaria satisfeito se apaziguasse o conflito interior. Novamente me deixo levar pelos meus corredores. Chego àqueles mais longínquos, ainda não vistos por mim desde a minha volta e ainda completamente intocados pelas minhas patas, e cujo silêncio desperta a minha chegada e mergulha sobre mim. Não me entrego. Acelero o passo. Não sei o que procuro. Provavelmente só um adiamento. Erro pelo caminho até atingir o labirinto da entrada. Atrai-me ouvir junto à cobertura de musgo. Coisas distantes prendem o meu interesse. Distantes para o momento. Subo até em cima e fico escutando. Silêncio profundo. Como é belo aqui. Ninguém se preocupa com a minha construção. Todos têm seus interesses. Nenhum deles está relacionado comigo. Como é que cheguei a isso? Na cobertura de musgo, talvez seja o único lugar da minha construção onde posso agora ficar escutando sem registrar nada. Completa inversão da situação. O que até então era um local de ameaça na construção se tornou lugar de paz, ao passo que a praça do castelo foi arrastada para o barulho do mundo e dos seus perigos. Pior ainda, também aqui, na realidade, não existe paz. Nada aqui mudou. Silencioso ou agitado, o perigo espreita, como antes, em cima do musgo. Mas eu fiquei insensível em relação a ele. Fui solicitado demais pelo zumbido nas paredes. Solicitado. Ele se torna mais forte. Chega mais perto. Eu serpenteio pelo labirinto e acampo aqui no alto. Embaixo do musgo. É quase como se abandonasse a casa ao zumbidor, satisfeito por ter um pouco de sossego neste lugar ao zumbidor? Ventura tem uma nova opinião definida sobre a causa do ruído? Mas esse não deriva dos sulcos que as criaturinhas cavam? Não é esta a minha posição? Parece que ainda não me apartei dela. E se o ruído não deriva diretamente dos sulcos, então ele o faz, de algum modo, indiretamente. Caso não tenha a menor relação com eles, nada pode ser assumido de antemão e é preciso esperar até que talvez se descubra a causa ou ela mesma se manifeste. Certamente seria possível ainda agora lidar com hipóteses. Por exemplo, dizer que em algum ponto distante houve uma invasão de alguém e que aquilo que me parece zumbido ou assobio seria, na verdade, um murmúrio. Abstraindo-se, porém, o fato de que não tenho nenhuma experiência nesse sentido, desviei logo a água subterrânea que encontrei e ela não voltou a este solo arenoso, abstraindo-se isso, é um zumbido e não pode ser tomado por um murmúrio. Mas de que servem todas as exortações à calma? A imaginação não quer se deter e, efetivamente, eu insisto em acreditar. Inútil negar isso a mim mesmo, que o zumbido vem de um animal. Na verdade, não de muitos e pequenos, mas de um único e grande. Muita coisa depõe contra a afirmação de que o ruído possa ser ouvido em toda parte, sempre no mesmo volume, e além disso, regularmente dia e noite. De certo, seria necessário, primeiro, inclinar-se a admitir muitos animais pequenos. Uma vez, porém, que eu deveria tê-los descoberto nas minhas escavações e não encontrei nada, só resta a hipótese da existência do animal grande, sobretudo porque as coisas que parecem contradizer esta suposição são as que tornam o bicho não impossível, mas sim perigoso, além do concebível. Só por isso me defendi contra essa hipótese. Ponho de lado o auto-engano. Já há muito tempo lido com a ideia de que ele é ouvido a grandes distâncias, porque trabalha furiosamente e cava o chão tão célere como alguém que passeia ao ar livre. A terra treme com a escavação, mesmo quando esta já terminou. O tremor que perdura e o ruído do próprio trabalho unem-se na distância. E eu, que só percebo a última vaga do barulho, ouço-o igual por toda a parte. Contribui para tanto o fato de que o animal não está vindo na minha direção. Por esse motivo, o ruído não se altera. Mais que isso, existe um plano cujo sentido me escapa. Considero apenas que o bicho me cerca. Não quero afirmar com isso que ele saiba de mim e que já deve ter traçado alguns círculos em torno da minha construção desde que o observo. O tipo de barulho, o zumbido ou assobio, me dá muito o que pensar. Quando eu arranho e raspo a terra a meu modo, ouve-se coisa muito diferente. Só posso explicar o zumbido pelo fato de que a principal ferramenta do animal não são as garras, mas o focinho ou a tromba, que além da sua força descomunal, de alguma maneira também são afiados. Provavelmente, ele enfia, com um único e poderoso golpe, a tromba na terra e arranca um grande pedaço. Nessa hora, não ouço nada. É a pausa. Mas depois aspira o ar outra vez para uma nova investida. A inspiração de ar, que deve provocar um estrondo de estremecer a terra, não só por causa do vigor do animal, mas também da sua pressa e do seu zelo no ofício, é o ruído que eu depois ouço como leve zumbido. Continua, contudo, totalmente incompreensível para mim sua capacidade de trabalhar sem descanso. Talvez as pequenas pausas contenham a possibilidade de um repouso mínimo. Mas, ao que parece, ainda não se chegou ao ponto de uma folga realmente longa. Ele escava dia e noite, sempre com a mesma energia e frescor, Tendo diante dos olhos o plano a ser executado o mais depressa possível, ele possui todas as aptidões para concretizá-lo. Um adversário como esse, eu não podia esperar. Deixando de lado, porém, suas peculiaridades, ocorre agora algo que, na verdade, eu deveria sempre ter receado. Agora, contra o que eu deveria sempre ter tomado precauções. Alguém está se aproximando. Como é que durante tanto tempo tudo correu calmo e feliz? Quem guiou os caminhos dos inimigos para que eles seguissem um amplo arco de desvio da minha propriedade? Por que fui tanto tempo protegido para agora ficar tão assustado? O que eram diante destes pequenos perigos sobre os quais passei o tempo pensando? Será que eu esperava, como proprietário da construção, ter supremacia sobre todo aquele que se aproximava? Justamente por ser possuidor desta grande obra suscetível, é que eu permaneci inerme contra qualquer ataque mais sério. A felicidade da posse me estragou. A vulnerabilidade da construção me tornou vulnerável. Os ferimentos dela me doeram como se fossem meus. Eu precisaria ter antecipado isso. E, ao invés de ficar cogitando da minha própria defesa, como o fiz superficialmente e sem resultado, deveria ter pensado na defesa da construção. Sobretudo, deveria ter tomado procedências para que setores dela, o maior número possível, quando atacados por alguém, fossem isolados por entulhos obteníveis no prazo de tempo mais curto, das regiões menos ameaçadas. Isolados, na verdade, por massas de terra tais e com tamanha eficácia que o agressor nem mesmo suspeitasse de que atrás delas estava a construção propriamente dita. Mais ainda, esses aluviões deveriam ser capazes não só de protegê-la, mas também de soterrar o atacante. Não fiz o menor movimento na direção de algo assim. Nada, absolutamente nada aconteceu nesse sentido. Fui leviano como uma criança, consumi os anos da minha mocidade com jogos pueris. Até mesmo com as ideias de perigo, eu só brinquei. Perdi a oportunidade de refletir realmente sobre perigos reais. E advertências é que não faltaram. Obviamente, não ocorreu nada que se igualasse à situação presente. No entanto, houve algo parecido no início da construção. A principal diferença é que eram os primeiros tempos da obra. Na época, eu ainda trabalhava literalmente como pequeno aprendiz no primeiro corredor. O labirinto estava projetado apenas nas suas grandes linhas. Eu já havia escavado uma pequena praça, mas fracassara tanto na extensão quanto no tratamento das paredes. Em suma, tudo estava de tal forma no princípio que aquilo só podia valer como tentativa, como algo que, se a paciência acabasse, poderia ser abandonado de repente e sem muito pesar. Sucedeu, então, que, numa pausa do trabalho, na minha vida sempre fiz pausas demais, eu estava deitado entre os meus montes de terra e subitamente ouvi um ruído à distância. Jovem como era, fiquei mais curioso do que amedrontado com aquilo. Larguei o serviço e me pus a escutar. Seja como for, eu escutava e não ia correndo para baixo da cobertura de musgo, a fim de esticar o corpo sem ter de prestar atenção. No mínimo, ficava ouvindo. Podia discernir bastante bem que se tratava de alguma escavação semelhante à minha. Ela tinha um som um pouco mais fraco. Mas eu não era capaz de saber quanto, no caso, devia ser atribuído à distância. Embora ansioso, no geral permaneci frio e calmo. Talvez eu esteja em alguma construção alheia e o dono agora cave o seu caminho até mim, pensei comigo mesmo. Se a correção dessa hipótese se tivesse patenteado, eu teria ido embora para construir em outra parte, uma vez que nunca fui dado à conquista nem a feito ao ataque. Sem dúvida, porém, eu era moço e ainda não tinha uma construção. Podia, então, ser frio e calmo. Também o curso posterior da coisa não me trouxe nenhuma apreensão especial. Só interpretá-la é que não era fácil. Se aquele que estava cavando realmente se dirigia a mim porque tinha me ouvido cavar, se tomava outro rumo, como efetivamente aconteceu, então não era possível determinar se ele tinha feito isso porque eu o havia deixado com a minha pausa, sem nenhum ponto de referência no seu caminho, ou se ele mesmo mudara de plano. Mas talvez eu tivesse me enganado. E, na verdade, ele nunca se orientara contra mim. De qualquer forma, o ruído aumentou ainda por algum tempo, parecendo que se aproximava. Jovem como eu era, talvez não estivesse em absoluto descontente com a ideia de ver o bicho escavador emergir de repente da terra. Mas não aconteceu nada semelhante. A partir de determinado ponto, o fragor da perfuração começou a enfraquecer. Ficou cada vez menor, como se o animal se desviasse gradativamente da direção original, e de súbito desapareceu, como se ele tivesse decidido ir por uma direção totalmente oposta e marchado em linha reta para longe de mim. Ainda fiquei escutando longamente no silêncio, antes de começar a trabalhar de novo. Essa advertência foi clara demais, mas eu a esqueci logo e ela quase não teve influência sobre os meus projetos de construção. Minha maturidade vai daquele dia ao dia de hoje. No entanto, não é como se nesse intervalo não tivesse existido nada? Ainda faço uma longa pausa no trabalho e fico escutando na parede. O bicho mudou de intenção há pouco. Deu meia volta, está regressando da viagem. Acredita que me concedeu tempo suficiente para que eu, nesse ínterim, me preparasse para recebê-lo. Do meu lado, porém, tudo está menos preparado que antes. A grande construção está em defesa. Não sou mais um pequeno aprendiz, mas um velho mestre de obras, e todas as forças malogram quando chega a hora da decisão. Por mais velho que eu seja, entretanto, parece que gostaria de ser mais velho ainda do que sou. Tão velho que não pudesse mais me levantar do meu lugar de descanso embaixo do musgo. Pois, na realidade, não aguento mais ficar aqui. Ergo-me e disparo para dentro de casa, como se neste local eu tivesse encontrado novas inquietações ao invés de sossego. Como estavam as coisas aqui ultimamente? O zumbido tinha enfraquecido? Não, tornara-se mais forte. Escuto em 10 pontos escolhidos ao acaso e percebo nitidamente o engano. O zumbido continua o mesmo. Nada se alterou. Lá embaixo da cobertura de musgo não acontecem modificações. Lá se está sossegado e acima do tempo. Mas aqui, cada instante que passa, sacode quem ouve. E faço outra vez o comprido caminho de volta à praça do castelo. Tudo em roda parece agitado. Tudo parece olhar para mim. Depois desviar o olhar para não me incomodar, esforçando-se mais uma vez para ler nas expressões da minha cara as decisões salvadoras. Balanço a cabeça. Não disponho de nenhuma solução. Também não vou à praça do castelo para executar algum projeto. Passo pelo lugar onde quis instalar um fosso experimental. Examino-o de novo. Teria sido um ponto perfeito. O túnel teria ido na direção em que se encontra a maior parte dos pequenos condutores de ar, capazes de aliviar muito o meu trabalho. Talvez eu não precisasse cavar muito longe até a origem do ruído. Talvez tivesse bastado a escuta nos condutores. Mas nenhuma ponderação é suficientemente forte para me estimular a tarefa de escavar. Será que esse fosso vai me trazer certeza? Cheguei a um ponto em que não quero absolutamente ter certeza. Na praça do castelo, escolho um belo pedaço de carne vermelha sem pele e me escondo com ele debaixo de um dos montes de terra. De qualquer maneira, ali há silêncio, na medida em que ainda existe silêncio neste lugar. Lambo e mordisco a carne. Penso alternadamente, ora no animal estranho que ao longe percorre o seu caminho, ora no fato de que deveria fruir o mais profusamente possível os meus víveres, enquanto ainda tenho a possibilidade de fazê-lo. Este é, provavelmente, o único plano realizável que possuo. De resto, procuro decifrar os desígnios do animal. Ele está migrando ou trabalhando na própria construção? Se estiver no curso de uma migração, então será possível um entendimento com ele. Se rompe caminho na minha direção, dou-lhe um pouco das minhas provisões e ele segue viagem. Muito bem, é o que ele faz. Naturalmente, no meu monte de terra posso sonhar tudo, inclusive com um acordo, embora eu saiba perfeitamente que algo assim não acontece e que, no momento em que avistarmos um ao outro, mas no momento em que nos pressentirmos um perto do outro, nenhum deles antes, nenhum depois, com uma fome nova e diferente, mesmo que estejamos completamente saciados, mostraremos, sem sentir, nossas garras e nossos dentes um para o outro. E, como sempre, também aqui com inteira justiça. Pois, quem não mudaria seus projetos de viagem e de futuro à vista da construção, ainda que estivesse migrando? Talvez, porém, o animal cave na sua própria construção. Nesse caso, não posso nem sonhar com um entendimento. Mesmo que ele fosse um bicho tão peculiar que sua construção suportasse uma vizinhança, a minha não suporta, pelo menos não uma que seja audível. Sem dúvida, o animal parece muito distante. Se recuasse um pouco mais, o fragor também desapareceria. Talvez, então, tudo pudesse ficar bom como nos velhos tempos. Seria uma experiência da mais benéfica e me animaria às mais variadas reformas. Quando tenho calma e o perigo não me pressiona de modo imediato, ainda sou capaz de muito trabalho considerável. Talvez o animal renuncie. Em vista das gigantescas possibilidades que, a julgar por sua energia, parece ter. A ampliação de sua construção no sentido da minha, e compense isso de um outro lado. Evidentemente, uma coisa dessas não se alcança através de negociações, mas tão somente pelo próprio siso do animal ou pela coação que fosse exercida por mim. Em ambos os sentidos, será decisivo, se é que o animal sabe a meu respeito. Quanto mais medito sobre isso, tanto mais improvável me parece que ele tenha alguma vez me ouvido. É possível, apesar de inimaginável, que disponha de algumas informações sobre mim, mas, de resto, ele nunca me escutou. Enquanto eu não tinha conhecimento dele, ele não seria capaz de me ouvir, pois o meu comportamento, então, era silencioso. Não há nada mais quieto do que o reencontro com a construção. Depois, quando fiz as escavações experimentais, ele poderia ter me escutado, embora minha maneira de cavar produza pouco rumor. Se ele, porém, me ouviu, eu deveria ter notado alguma coisa. O animal precisaria, pelo menos enquanto trabalhava, parar de vez em quando e prestar atenção. Mas tudo continuou inalterado.